Senhor presidente desta mesa, senador Cássio Cunha Lima, vice-presidente do Senado Federal, meu caro ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, do Tribunal Superior Eleitoral, meu caro amigo, presidente do Conselho de Comunicação Social, meu amigo Murilo de Aragão, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Digital, doutor Frederico Serói. Presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, senhora Ângela Pimenta, diretor da sucursal da Folha de São Paulo, em Brasília, Leandro Colom, secretário-geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Eduardo Frazão do Amaral, senhor consultor de segurança digital, Daniel Nascimento, e eu peço licença, presidente, para saudar os demais senadores que estão nessa casa, na pessoa de um querido amigo conterrâneo, o senador Lazier Martins, que aqui se encontra. Quero saudar também o doutor Marcelo Reck, presidente da Associação Nacional dos Jornais, que nos prestigia. A vantagem do orador que fala por último, né, de poder fazer uma síntese do que os outros disseram, eu falo por último e não tive a vantagem, porque por razões alheias à minha vontade me atrasei e não pude ouvir a explanação dos meus companheiros de mesa, exceto de apenas dois. Mas eu acho que o tema, que já foi suficientemente debatido aqui, eu diria que nós temos alguns pontos para ressaltar. E o primeiro deles é de que o ambiente digital, onde estão as redes sociais, e o uso das redes sociais por parte da população brasileira e do cidadão é algo inexorável, né? Não trabalhemos com o pensamento de que podemos retroceder em relação à tecnologia. Ela está aí, está posta, tem vantagens e, lógico, tem desvantagens. Mas o que eu acho que nós não podemos negar é a inexorabilidade da existência das redes sociais. E por elas, e o tema que nos traz aqui hoje, trafegam as chamadas fake news. E tem um aspecto perverso da fake news. Porque a notícia deve retratar o fato. Só que, quando determinado fato, ainda que não verdadeiro, corrobore com o entendimento de determinada pessoa, aquela passa a ser a sua verdade. E sendo ou não notícia verdadeira ou falsa, esta pessoa propaga. Ora, se eu tenho uma crença e de repente recebo uma notícia que corrobora com a minha crença, aquilo, né, embora seja falso, aquilo é algo agradável para mim. E o que eu faço? Eu distribuo para as pessoas que conheço. Então tem este lado perverso da fake news. E tem este lado perverso das redes sociais, que elas acabam transformando a pregação aos convertidos, os clusters, né? Então, quem tem um determinado tipo de ideia, conversa com quem tem essa ideia. Quem tem outro tipo de ideia, conversa com quem tem outro tipo de ideia. E se perde uma das mais importantes coisas da democracia, que é a capacidade de dialogar, que é a capacidade de entender e de ouvir a opinião contrária. Mas, enfim, esta é uma realidade que está acontecendo. E aí, dentro desta realidade, eu não vejo outra forma de nós nos defendermos da notícia falsa, senão com duas frentes. Uma delas é o que eu digo de jornalismo na veia. Não há forma de certificação melhor para a notícia do que o jornalismo. Por quê? Em primeiro lugar, porque o jornalismo é profissional, e aqui eu faço uma profissão de fé aos jornalistas, aos profissionais que ocupam, que dedicam a sua vida a esta atividade de apurar a verdade. E segundo, porque este jornalista tem cara, endereço e e-mail publicado. E pode ser responsabilizado se errar. Há pouco nós dizíamos aqui, nós erramos. Os veículos de comunicação erram, mas assumem a responsabilidade pelos seus erros. Aquele que se sente lesado com uma determinada notícia, ou com uma calúnia, ou com uma injúria, com uma difamação, sabe a porta onde bater para processar criminal e civilmente os responsáveis por esses atos. Então, eu não vejo, né, e eu não quero aqui entrar na discussão de retirar ou não tirar conteúdo que esteja nas redes. Isso, disto já se ocupou o Marco Civil da Internet, e lá está bem claro como é que essas coisas devem se comportar. Não se trata disso. Porque se nós formos discutir como ter mecanismo de retirar determinada informação, determinada notícia, seja ela falsa ou não, nós vamos descambar para uma discussão do ponto de vista de censura ou de liberdade de imprensa que não vai enriquecer o nosso debate, primeiro, e que não vai solucionar o problema que nos traz aqui, que é como conviver, como resolver essas fake news que andam aí sendo disseminadas pela rede. Então, deixando de lado a questão do conteúdo, de retirar ou não retirar, ou da obrigação de retirar ou não retirar o conteúdo, eu acho que a solução possível, né, a solução que está ao nosso alcance e que, de uma certa forma, já foi experimentada em outros lugares, eu cito o exemplo da Alemanha, se resume a uma coisa: responsabilidade. Não existe possibilidade num Estado democrático de direito, né, numa economia de mercado, alguém que faz da disseminação de notícias, do trânsito de notícias e de expressões, seu negócio, e um milionário negócio, e não queira por este negócio assumir responsabilidades. Então eu acho que a pedra de toque para a solução do problema é uma só: é nós trabalharmos com responsabilidade. Se os nossos veículos divulgam uma notícia falsa, temos responsabilidade criminal e civil. Então, quem distribui notícias, quem é o disseminador das notícias, tem que assumir responsabilidade. Eu vinha para cá e vi a notícia de que, se não me engano, é o Facebook, que está fazendo um investimento de US$ 300 milhões, né? 300 milhões de dólares para combater essa questão da fake news, né? Eu faço um repto aqui: peguem esses 300 milhões de dólares e contratem jornalistas para verificar as notícias e para certificar a notícia que é verdadeira ou falsa, para apurar essas notícias, para que tenham responsabilidade sobre aquilo que estão fazendo a disseminação. Não me parece que haja outra maneira, senão o caminho da responsabilidade. E a responsabilidade civil, neste caso, porque a responsabilidade penal precisaria ser apurada, mas a responsabilidade civil pelas notícias que são disseminadas. Quem é veículo, e é muito engraçado porque algumas dessas plataformas dizem: não, nós não somos veículos, somos plataformas de tecnologia. Mas só no Brasil plataforma de tecnologia comercializa espaço publicitário, né, como os veículos de comunicação normais o fazem, né? Então, quem leva mensagem, né, quem leva mensagem, quem leva notícia, quem leva entretenimento, é veículo de comunicação, sim. E sendo veículo de comunicação, tem que assumir responsabilidade. Esta, senhor presidente, é a posição da Aberte. Obrigado.